Eu vou ser muito, muito breve, porque vocês sabem que saco vazio não para de pé. E eu tô com uma fome aqui que pensei que a Tipe iria oferecer umas coisinhas para eu comer, mas por orientação do Rogério da Vale do Rio Doce, que é mão de vaca, pediu para a Tipe não gastar nenhum centavo, sabe, para poder terminar de construir a siderúrgica aqui. Mas eu cumprimentando o nosso querido companheiro Sérgio Cabral, governador, e cumprimentando a direção da ThyssenKrupp, eu quero cumprimentar todos os companheiros e vou ser breve realmente. Vocês viram o discurso do nosso companheiro agora? Esse discurso por si só já valia o ato. Porque além dele ter um emprego, além dele ter o orgulho da mãe dele ser empregada doméstica, além dele ter o orgulho de trabalhar com a camisa da empresa e depois passear com ela, a verdade, Sérgio, é que isso que a gente está vendo aqui é o mais eficaz ingrediente para a gente acabar com a violência no nosso país e com a criminalidade. Ou seja, se todos tiverem a oportunidade que esse menino teve, nós certamente seremos vitoriosos contra o crime organizado e contra o narcotráfico nesse país. E eu tenho consciência que a mãe desse menino deve ter tido o mesmo orgulho que a minha mãe teve quando com 14 anos fui para o Senai. Ele disse que a vida dele mudou. E muda mesmo. Porque é importante, e eu digo sempre, e não canso de dizer isso, é que de uma família de 8 irmãos, por conta de um curso no Senai, eu fui o primeiro a ganhar mais que o salário mínimo. Eu fui o primeiro a ter uma geladeira. Eu fui o primeiro a ter uma televisão. Eu fui o primeiro a ter um carro e eu fui o primeiro a ter uma casa própria, por conta de uma profissão. Você com uma profissão e uma fábrica boa para você trabalhar, você não só dá garantia à tua família, como você dá garantia à sociedade. Eu não tinha uma camisa bonita como essa, porque eu trabalhava numa fábrica pequena, chamada Fábrica de Parafusos Marte. E a minha mãe teve que pegar o macacão de um irmão meu que trabalhava em outra empresa, cortar e fazer eu andar dentro desse macacãozinho para ir trabalhar. Eu andava 2 quilômetros, mas eu ia trabalhar com orgulho com aquele macacão, com orgulho como se eu fosse o dono da cocada. E eu nem sabia o que era ser torneiro mecânico, eu metia a mão no óleo preto e sujava todo o macacão, porque eu queria que a minha mãe ficasse impressionada com o caçula dela sendo mecânico. Pois bem, por conta disso, eu cheguei à presidência da República. Você veja que você já fez o principal, já fez a formação profissional, já tem um bom emprego, daqui para frente vai ser mais fácil do que para mim, porque os trabalhadores que tinham medo de eleger um trabalhador na presidência, certamente no futuro não terão mais medo e qualquer companheiro pode se preparar e ocupar esse cargo importante no país. A vida da gente é muito engraçada. É o primeiro de maio na minha vida em que eu comemoro dentro de uma fábrica. E é o primeiro de maio da minha vida que eu não estou num ato para protestar. Desde 1969, portanto há 40 anos, a minha vida era participar de 1º de maio xingando alguém, falando mal de alguém, ou falando mal dos governos, como hoje eu sou o governo, eu não vou falar mal de mim. Então, eu estou hoje nesse 1º de maio antecipado para agradecer esse momento extraordinário. Primeiro, agradecer a ThyssenKrupp de ter tido a coragem de vir fazer esse investimento no nosso querido país. E escolher o estado do Rio de Janeiro para que esse investimento aqui fosse realizado. O Rio de Janeiro, que tem todas as belezas que a gente imagina que tem, um estado que foi durante muitos anos capital deste país, desde que aqui chegou o rei de Portugal, esse estado passou a ser muito sofrido. E eu dizia para o Sérgio Cabral de que era preciso que nós fizéssemos um esforço muito grande para ajudar o Rio de Janeiro a se desenvolver, para que Rio de Janeiro começasse a aparecer nas páginas de jornais, não apenas com manchetes de mortes ou de violência ou de bala perdida, mas que ele pudesse aparecer nas páginas dos jornais com a cara do povo do Rio de Janeiro, porque a maioria é trabalhadora, a maioria quer viver em paz com a sua família, a maioria quer construir a sua família e cuidar dela com carinho. E eu acho que somente o desenvolvimento permite que essas coisas aconteçam. É por isso que nós temos, em parceria com o governador do estado do Rio, grandes investimentos. Grandes investimentos aqui, não apenas de projetos de fábrica, de estaleiros, de polo petroquímico, de rodovias, mas também cuidando da parte mais pobre da população. Os investimentos que nós estamos fazendo junto com o governo do estado nas favelas do Rio de Janeiro é porque um dia eu quero estar vivo para que a gente não utilize mais a palavra favela e a gente diga: eu vou naquele bairro e não naquela favela. Porque nós queremos que as pessoas, logo logo estarei indo com o Sérgio Cabral inaugurar uma piscina lá na favela de Manguinhos. Uma piscina grande junto com um grande conjunto habitacional, porque não é justo que os filhos das pessoas mais pobres não tenham o direito de ter o mesmo lazer que têm os outros. A praia, que foi feita por Deus para todo mundo, ela cada dia que passa vai ficando ocupada por menos gente e os pobres vão sendo cada vez mais escorraçados para longe da praia. Então, tudo isso a gente está fazendo porque eu acredito que o Rio de Janeiro merece uma atenção especial do governo federal. E quero dizer de público aqui, mais uma vez, o que eu disse no primeiro comício que eu fiz junto com o Sérgio Cabral. Eu disse ao Sérgio: Sérgio, se acontecer o que eu estou pensando que vai acontecer, você vai ter a chance de ser o governador e eu a chance de ser o presidente que estabeleceram a mais extraordinária harmonia administrativa para que a gente possa jogar todo o nosso dinheiro e toda a nossa energia para criar coisas boas para o estado do Rio de Janeiro. Porque eu tive muita dificuldade e outros presidentes tiveram muita dificuldade e outros governadores tiveram muita dificuldade. Nós agora construímos essa harmonia e eu acho que daqui para frente a coisa só tende a melhorar. A segunda coisa que me deixa feliz hoje é de saber que o Brasil, que sempre viveu cercado de desconfiança, hoje é considerado um país da mais alta credibilidade por todos os governantes do mundo. Se eu fosse ficar convencido, disse que o ego tomasse conta de mim, cada vez que eu recebesse um elogio, eu não caberia mais nesse salão aqui. Porque é muito fácil a gente receber elogio. Mas foi muito difícil a gente construir esse momento que o Brasil está vivendo. E por que que eu estou orgulhoso? Porque hoje nem a minha amiga Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, nem o meu amigo Obama, presidente dos Estados Unidos, nem o meu amigo primeiro-ministro do Japão, nem o presidente da França, meu amigo Nicolas Sarkozy, nem o presidente da Itália ou o primeiro-ministro da Inglaterra têm o orgulho de estar dentro de uma fábrica entregando o crachá número 30 mil para um trabalhador. Porque pela primeira vez, uma crise econômica não começa no país pobre. A crise começou nos países ricos e está afetando os países ricos muito mais do que os países pobres. Lógico que nós sofremos as consequências dessa crise, porque diminui as exportações. E isso provoca redução da nossa balança comercial. Mas sabem a diretoria da Thyssen? Sabe a diretoria da Vale do Rio Doce? E sabe os empresários que estão aqui? Que não existe hoje no mundo nenhum país mais preparado para enfrentar a crise do que o nosso querido Brasil. Não existe. Possivelmente a China esteja em condições, sabe, tão boas quanto o Brasil. Mas a China também tem outras vantagens que eu acho desvantagens. Sabe, lá o partido pode muito. Lá, quando o partido decide, acontece. Aqui nós temos que ouvir muitas coisas. Aqui nós temos um congresso livre. Aqui nós temos imprensa livre. Aqui nós temos sindicato livre. Além das outras coisas que nós criamos para criar dificuldade para nós mesmos. Ou seja, mas o dado concreto é que nós fizemos a lição de casa, preparamos o país. E hoje, quando a crise vem, ao invés da gente evitar de fazer investimento, nós estamos investindo mais de 300 bilhões de dólares, mais de 600 bilhões de reais em obras públicas, estradas, ferrovias, pontes, urbanização de favelas, saneamento básico. E agora acabamos de anunciar um projeto de construção de 1 milhão de casas próprias para o povo brasileiro. E de preferência, dessas 1 milhão de casas, 400 mil casas serão prioritariamente para as pessoas que ganham de 0 a 3 salários mínimos. Outras 400 serão para quem ganha de 5, de 3 a 6 salários mínimos. E outras serão para quem ganha até 10 salários mínimos. E fizemos mais. Hoje um trabalhador não pode comprar uma casa, porque se ele pagar aluguel, ele não tem como pagar aluguel e pagar a prestação da casa. O que que nós fizemos? Ele só vai pagar a primeira prestação da casa quando ele receber a chave da casa para ele mudar. Ele não vai ter que pagar antes. Segundo, no programa da casa, o trabalhador que ganha de 0 a 3 salário mínimo, se ele perder o emprego e ele ficar desempregado, até 36 meses, ele não vai correr nenhum problema. Essas prestações irão para o final da dívida, 20 anos depois. O que nós não podemos é ver um trabalhador perder o emprego e no dia seguinte perder a sua casa. A casa é a garantia que a gente tem que dar para ele cuidar da sua família. O que ganha de 3 a 6, se ele ficar 24 meses empregado, ele não precisa pagar a prestação da casa. Porque quem está desempregado não tem como pagar a casa. E para quem ganha 10 salários mínimos, pode ficar até 12 meses sem pagar a prestação da casa própria. Mais importante ainda é que nós Esse programa de 1 milhão de casas é uma coisa ousada. Não é uma coisa simples. O Brasil não estava preparado para isso. A gente fazia 200 mil, 300 mil. Esse programa de 1 milhão de casas. E aqui, quantas que os estados do Rio de Janeiro têm direito? Só o Rio de Janeiro vai ter direito a mais de 100 mil casas. Eu estou desafiando os empresários, nossos amigos prefeitos, para que a gente possa construir. Eu não sei se já abriu a inscrição aqui, mas vocês podem procurar a prefeitura, a Caixa Econômica, e se inscrever. Quem não tiver casa, obviamente. Quem tiver, que Deus mantenha a sua casa em dia. Pois bem, a decisão do governo foi a decisão de que essa crise nós temos que combatê-la com investimento. Nós não vamos reduzir um centavo de nenhum investimento que a gente está fazendo. Nenhum. Ou seja, e vamos, se necessário, fazer mais investimento. Porque o meu desejo é que quando terminar essa crise, o Brasil esteja muito mais preparado do que estava quando a crise começou. E é por isso que nós tomamos uma decisão no G20, na reunião que fizemos em Londres, para que a gente comece a trabalhar, para que os bancos estejam subordinados à produção e não à especulação. Que os bancos contribuam com investimentos para gerar empregos e não apenas vendendo papel e especulando como fizeram, que levou a economia mais rica do mundo, que é os Estados Unidos, a quebrar. Que levou um país como a Alemanha, que é um dos países que mais exporta tecnologia do mundo, a ter uma situação econômica e um desemprego que há muito tempo não tinha. Então quero agradecer a Thyssen, porque mesmo com essa crise forte na Alemanha, eles não tiveram, em nenhum momento, nenhuma vacilação de manter os investimentos dele aqui no Brasil. E tudo aquilo que o governo do Estado e que o governo federal puder fazer para ajudar que esse empreendimento continue com força total, pode ficar certo que nós vamos fazer. Porque cada centavo que a gente colocar é um centavo que a gente vai colocar no bolso de um trabalhador brasileiro, porque não tem nada que dê mais dignidade a um homem ou a uma mulher do que o direito de trabalhar. O discurso desse menino aqui e aquele crachá que eu entreguei, aquele outro quando chegou perto de mim, eu pensei que era um piloto da Ferrari. Eu não sei se ele vai trabalhar com esse uniforme bonito de piteiro, porque jovem, bonito, com um uniforme desse jeito aí, que se cuide as funcionárias da Disney. Que se cuidem. Então, isso para mim não poderia ser mais gratificante. Eu posso te dizer, Sérgio, que eu nunca tive um 1º de maio desse. Nunca tive. Em que a gente pode ver um operário, filho de uma empregada doméstica, se sentir realizado porque teve uma oportunidade, e a gente vê um jovem de 20 anos, por conta de um convênio feito em Itafirijã e a Thyssen, também se formar e ser contratado no emprego. Eu aprendi na minha vida que não tem nada mais sagrado, que não tem nada que dê mais orgulho do que um ser humano ganhar o seu salário com o seu suor e no final do mês colocar dentro de casa o dinheiro na mão da companheira para ela comprar a comida para os nossos filhos o mês inteiro. É isso que vale para a vida humana. Portanto, eu quero agradecer a direção da Thyssen Group mais uma vez e, sobretudo, quero agradecer os parceiros da Thyssen. Quero agradecer o companheiro Sérgio Cabral, que tem sido um entusiasta enorme desse projeto e de outros projetos aqui no Rio de Janeiro. E quero dizer para vocês que saio daqui gratificado e com uma imagem mais extraordinária que um presidente da República. O seu povo vestido com a roupa de trabalho e o seu povo com uma cara feliz de quem conquistou a dignidade. Parabéns a todos os trabalhadores da Thyssen, parabéns à direção da Thyssen.